아직 캐시스.
Rapaziada, começando mais um Bom de Bola. E para começar, a gente já vai direto pro convidado, já vamos direto pro assunto, para não ficar enrolando muito, fazer aquelas mil apresentações. Quem tá falando aqui no Bom de Bola é o Rica Perrone, você sabe. E o assunto de hoje vão ser as finanças no futebol, que cada vez mais o torcedor tem discutido, na minha opinião, até de forma exagerada, né? Porque eu acho que o torcedor não tem esse conhecimento todo. Mas existe um cara que se tornou aí no Brasil uma referência nesse assunto, né? O cara que denunciou todas essas coisas do Cruzeiro aí, de errado recentemente, que saiu no Fantástico e tal, Rodrigo Capello, do Sport TV, da Globo. Tudo bem, Rodrigo?
Fala, Rica, tudo bem? Prazer participar do seu podcast.
Obrigado, irmão. Um projeto começando e fico feliz de ter você, que é uma referência aí nessa área de finanças e tal. Tua vida tá corrida, né, cara? Balancete saindo, etc. Balanços ou balancetes? Eu não entendo porra nenhuma disso.
Balanços, balanços. Os balanços são os anuais. Balancetes são aqueles trimestrais. E a gente ainda não chegou ao ponto em que os nossos clubes estão preparados para publicar os balancetes trimestrais. Alguns colocam, outros não. Quando tiver, aí minha vida vai ficar ainda mais complicada, porque em vez de fazer um retrato grande anual, a gente vai poder acompanhar a cada 3 meses, né, os lançamentos, mas por enquanto todo mundo está publicando anual.
E dos 12 grandes, todo mundo publicou?
Todos, até porque é obrigação por lei, né? A Lei Pelé obriga a publicação de balanço desde 2003. E aí de lá para cá a gente passou a ter uma noção um pouco melhor de como é que são administrados os nossos clubes, né? Porque para entender um pouco da gestão deles, eu gosto muito de ver de onde está vindo o dinheiro e para onde está indo o dinheiro, né? Quando você identifica essas duas, as entradas e saídas de dinheiro, você consegue entender um pouco melhor como eles funcionam. E aí, de 2003 para cá, a gente começou a ter acesso a esses balanços, né, com a obrigatoriedade de publicação. Nem todo mundo seguiu no primeiro momento, principalmente clubes de Série B. Até hoje, eu não sei como é que estão, porque você tem 15, 16 que publicam, mas ainda tem 5, 6 que insistentemente não publicam seus balanços. Mas dos que estão na primeira divisão, a gente tem um retrato bem completo.
A gente tem no Brasil, as regras não são, nem sempre são regras, né? Por exemplo, o Bordeiro, que é obrigatório no Brasil, em jogos de Libertadores, você não acha de jeito nenhum, né? O clube, você pode procurar onde você quiser, que não tem, né?
É, a Conmebol que deveria fazer essa publicação, mas acho que, como ela não está... Não sei se ela tem que se submeter às leis brasileiras, né? Então, deve ser esse o motivo da não publicação. Mas pela transparência devia, né? Colocar lá público, as despesas da partida, seria muito mais fácil para todo mundo, inclusive para o mercado, para poder acompanhar. Mas a Conmebol é difícil mesmo.
Mas, Capello, antes da gente falar do balanço dos clubes, dessa parte mais em relação a finanças especificamente, eu tenho um pai que é economista, então eu não entendo nada para a frustração dele, mas estou acostumado a ouvir esse tipo de discussão desde moleque em casa, né, com balanço e tal. Mas você deu um dado aqui no dia 26 de julho, que eu fiquei muito curioso e queria que você me explicasse se é isso mesmo. Você botou as audiências dos jogos da Libertadores em São Paulo.
Isso.
Deu 22 pontos o jogo de São Paulo, deu 25, foi inclusive de maior audiência, né, São Paulo e Talheres, aí deu Palmeiras, deu 22, outro jogo do Palmeiras deu 23, São Paulo 21, e o Flamengo e Emelec 23,6, essa audiência é em São Paulo?
Em São Paulo, na grande São Paulo, né, que é São Paulo e mais alguns municípios que estão muito próximos, é o que se chama de grande São Paulo, é essa audiência. E eu entrei nessa roubada de comentar esses números, porque o Flamengo, a gente espera, quer dizer, a gente deduz que o Flamengo vai ter uma audiência maior no Rio de Janeiro, tá? No Nordeste. E aí, quando a gente fala de São Paulo, encontra uma audiência tão alta quanto a de Palmeiras e São Paulo, achei o fato interessante. É claro que nas redes sociais as pessoas, né, o torcedor tem uma mania que joga muito contra e atrapalha muito o nosso desenvolvimento aqui, que é ficar brigando por ranking, por lista, para ver quem aparece meio ponto na frente, meio ponto... Porra, cara, isso só atrapalha, de verdade. Assim. O que eu quis dizer com essa lista é o Flamengo tem uma audiência alta em São Paulo. Olha que coisa interessante. Vamos tentar entender por que isso acontece. E tem um monte de explicações possíveis, e eu não sei qual delas está certa. É, pode ser a torcida do Flamengo em São Paulo, que não é desprezível, né? Você tem lá na pesquisa de torcida aparecendo 2, 3% de 12 milhões de pessoas é bastante coisa. Você tem também o fato de que a novela que está hoje antecedendo o futebol, uma novela que dá muito mais audiência. Então, você tem uma transferência de audiência vinda da novela anterior para o jogo de futebol, que é mais interessante. Você tem pessoas que estão ligando a televisão para secar, né? Com Flamengo e Palmeiras nessa grande fase, é natural que você tenha secadores, e esses secadores talvez se interessem para assistir uma partida, mesmo que não seja do time que ele torce. Então, pode ser tudo isso ou nada, mas eu achei legal de levantar essa discussão.
Bom, você tem uma conclusão ou você ainda ficou até agora com as dúvidas aí do que pode ser alavancado? Você tem uma ideia do que pode ter acontecido?
Eu acho que é uma combinação de tudo isso, cara. Eu acho que o fator audiência anterior, né? Porque na televisão, tanto na aberta quanto na fechada, essa transferência de audiência de um programa para o outro, de uma programação para outra, ela é muito forte, né? Então, o fato de você ter uma novela que hoje está repercutindo muito, muita gente está assistindo, isso certamente ajuda o futebol, porque você tem um monte de gente que não desliga a televisão, né? De uma coisa para outra. Agora, especificamente, cientificamente, quanto é isso, quanto é o Flamengo, quanto é o torcedor adversário, quanto. Não dá para saber. A gente pode ver as possibilidades e tentar chegar a algum lugar.
Bom saber, eu gostei muito desse número, achei curioso porque eu realmente não imaginava que poderia acontecer. É claro que o torcedor quer ver o jogo da Libertadores, né? E aí vai passar o jogo do Flamengo, o torcedor não é bobo, quer assistir um grande jogo. Aí tem o Flamengo com os atrativos dele, jogadores caros que ele contratou, etc, etc. Tem tudo isso. E tem também, evidentemente, aquilo que você falou no começo, uma vontade muito grande dos rivais de ver o Palmeiras e o Flamengo perder, né? Em virtude do investimento que eles têm, do favoritismo deles e tal. Há aquele prazer em dizer, bom, você gastou, eu não gastei, mas nós estamos na mesma. Né? Tem sempre aquele lado,
Não,
né?
e posso colocar mais duas coisas que a gente. Eu não cheguei a comentar lá na televisão, até porque isso eu fui alertado depois do comentário. É que o Palmeiras, no ano passado, teve também uma partida transmitida no Rio de Janeiro. Uma partida que foi pela semifinal da Libertadores. E parece que a audiência também foi bem interessante no Rio de Janeiro. Então você também teve uma partida que não era de um clube carioca, transmitida no Rio de Janeiro. E o Palmeiras foi bem nos pontos de audiência, no share. A Máquina do Esporte publicou essa nota na época. Eu não lembrava disso, mas os torcedores do Palmeiras lembraram e mandaram. Então, é bem legal isso, né? A gente, isso acho que amplia um pouco a nossa visão e tem uma relevância para o debate aqui, que é, pô, se você dá mais audiência, você vai negociar mais fácil um patrocinador, porque essa audiência que você vai oferecer para a empresa, você vai dizer para ela, ó, patrocina a camisa do meu clube, coloca dinheiro aqui, porque você vai aparecer para tantos milhões de pessoas, olha aqui a evidência que eu tenho disso, né? O número da audiência, até na própria negociação de direito de transmissão. O clube que tem mais audiência vai conseguir apertar um pouco mais as emissoras do que um clube que não tem. Então é uma conversa relevante. A gente só precisa levar ela com menos raiva, né? Essas reações raivosas, assim, de ah, você está comparando jogos diferentes, porque na fase de grupos a audiência é menor e na fase eliminatória vai ser maior. É claro, óbvio, né? Não é uma comparação 100% correta, mas é o que eu não quero não é comparar o Flamengo com o Palmeiras, é mostrar como teve um número interessante aqui, teve um número interessante lá, e isso mostra um comportamento do mercado.
Isso mostra como o futebol brasileiro é importante e relevante a todo tipo de praça, né? Também é um dado que, acima de tudo, mostra a importância dos clubes e do futebol brasileiro de modo geral, né? Inclusive, isso é uma coisa que eu sempre briguei muito. Eu sempre achei que o futebol brasileiro fosse muito regionalizado. E por mais que você tenha rivalidade estadual muito forte, né? Eu não vejo necessidade, por exemplo, de se focar tanto assim, o gremista e o colorado, ele só consegue olhar um para o outro. Se, de repente, há uma rivalidade entre Cruzeiro e Grêmio. Né? A rivalidade Cruzeiro e Palmeiras é maravilhosa, por exemplo, né?
É essa realidade que surgiu recentemente, até pelas finanças que a gente vai detalhar de Palmeiras e Flamengo. Hoje em dia ela é muito forte, ela é muito acirrada. No próprio
Sim.
Twitter, a quantidade de pessoas brigando entre palmeirenses e flamenguistas assim virou uma rivalidade entre eles para, né, ver quem vai conseguir trazer do domínio financeiro o domínio esportivo com, né? São rivalidades que apareceram com o tempo. O Flamengo e Cruzeiro também, acho também pelas provocações ali no começo do ano do Arrascaeta, né? Pelas finais que já grandes partidas recentes que teve entre os dois clubes, também surge uma rivalidade bem interessante.
É verdade. Você sabe que a gente é muito contrário em relação até porque você é um cara de números, né? Então, evidentemente, o seu trabalho é acreditar que o número vai representar o resultado ou que induza isso, né? De forma mais prática do que eu particularmente acredito. Eu acredito que o futebol sul-americano é um futebol que deve formar e não contratar. E essa parte eu não sei se você acha ou não, porque o fato de você analisar dinheiro não significa que você seja a favor ou contra contratações. Mas eu, por exemplo, eu enxergo todos esse dinheiro do Flamengo, do Palmeiras e tal, eu enxergo o Palmeiras como um time que contrata de uma maneira mais competitiva, ou seja, ele contrata porque ele quer manter um nível regular de competição e etc, etc. E o Flamengo, um clube que contrata midiaticamente para tentar... O Flamengo me lembra muito o Real Madrid na hora de contratar. Ele contrata, ele faz um estardalhaço no cacete, se vai dar certo ou não, depois a gente vê. Mas primeiro vamos fazer o estardalhaço, vamos contratar o grande jogador, porque essa é uma característica do Flamengo, né? O show, a megalomania e a festa e tal, e etc. Mas você tem em mãos o balancete dos 12, os balanços, desculpa, dos 12 grandes do Brasil. É fato que Palmeiras e Flamengo estão nadando na frente dos outros, ou é uma falsa impressão por um momento, outro, algum dos dois pode recuar, pode haver uma reviravolta, ou é isso mesmo? O torcedor tem todo o motivo do mundo para acreditar nisso a médio e longo prazo.
Não, eles estão na frente mesmo, eles estão na frente. Até esse primeiro assunto que você trouxe da correlação, né, entre investimento e custo e performance, eu acho ela bem interessante, porque a gente, todo ano, chega no fim do ano, aí o Flamengo não conquista algum título, alguém levanta a mão e começa a dizer, pô, olha aí, o dinheiro não é tudo, o dinheiro não é tudo. Mas quando você pega esses balanços e primeiro assim, comparar faturamento talvez não seja o melhor caminho, porque o faturamento ele mostra a quantidade de dinheiro que o clube arrecada, então quanto que ele vai poder gastar? É o primeiro dado que a gente olha, e ele é bem importante e bem interessante. Mas não é tudo, porque se o clube estiver muito endividado, esse clube acaba gastando boa parte desse faturamento com outra coisa, pagando o passado, ele não consegue colocar esse dinheiro no futebol. Então, o dado que eu gosto de olhar para fazer essa correlação é custo da folha salarial, né? A soma de todos os jogadores vezes 13. E aí a gente tem um quadro que é bem interessante, porque o Palmeiras é o que mais gastou no ano passado, 255 milhões, eu até vou abrir...
Desculpa, você está falando de compra ou você está falando de salário?
Salário, só salário. A gente não está falando aqui de investimento em compra de jogador, só nos salários que eles cobram. Partindo do princípio de que se o jogador cobra um salário mais alto, ele é mais qualificado do que um que cobra um salário mais baixo. Nem sempre isso é verdade. Sim, você tem jogadores da base que são melhores do que jogadores já formados, veteranos, mas a premissa é essa. E aí a gente tem um Palmeiras que no ano passado gastava ali quase 20 milhões de reais por mês com a sua folha salarial. O segundo colocado é o Cruzeiro, depois o Corinthians, depois o Flamengo, depois o São Paulo. Todos eles são os clubes que fizeram as semifinais da Copa do Brasil. Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians e Flamengo. Exatamente os quatro primeiros são os quatro que estiveram na Copa do Brasil. O Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, o Corinthians foi vice-campeão, foram mal no Brasileirão, é verdade, mas também jogaram no Libertadores até as fases seguintes. Palmeiras chegou à semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo morreu nas oitavas, mas, enfim, disputou. Então, assim, é claro que você tá 10 milhões na frente, 10 milhões atrás nessa lista aqui, no anual, não vai te garantir, não existe garantia de que o Flamengo vai ser campeão. Mas a prova de que o dinheiro faz toda a diferença, é que a gente está falando de Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians e Flamengo, e não do Avaí, e não do América Mineiro, nem do Sport, nem do Vasco, nem do Fluminense.
Mas o Flamengo ano passado era só a quarto salário ano passado?
Pois é.
Caramba, eu achei que era primeiro disparado. Esse ano deve ser o primeiro disparado, mas eu achei que ano passado já estava muito próximo do Palmeiras.
183 milhões no ano inteiro, quando a gente divide isso por 13, para dar 12 meses mais o 13º, dá 14 milhões. Então, a folha do Flamengo no ano passado era 6 milhões abaixo da do Palmeiras. Né? Então, isso já é um pouco de um choque com isso, porque o Flamengo ele tem esse rótulo de riqueza, né? Essa coisa de que o Flamengo está nadando em dinheiro desde 2014, e não é bem isso. A impressão que passa é porque a mídia fala muito e muitas vezes de uma maneira um pouco rasa. Mas o Flamengo passou por alguns processos, aí, alguns ciclos. Então ele passou os primeiros 3 anos pagando muita dívida, ele já subiu a arrecadação dele muito rápido, mas ele estava gastando com dívida, ele não estava conseguindo investir isso em futebol, em comprar jogador e aumentar o salário que eles recebem. Depois você teve um período ali que eles chamavam lá de consolidação, que foi de 2015, 2016, 2017, em que o Flamengo ainda estava colocando a casa em ordem. Só em 18 que começa uma mudança de perfil, que é quando tem a contratação do Vitinho, que aí você gasta, né, gastou mais na compra dos direitos, você começa a contratar jogador. Em 19, o Flamengo está numa fase totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, a partir de 19, eu espero que a folha do Flamengo esteja pau a pau com a do Palmeiras. Mas até então, houve uma diferença nas recuperações financeiras desses dois clubes, porque o Flamengo largou depois. Largou depois também porque o problema dele era muito maior, né? E porque ele não teve um presidente que chegou com 200 milhões para sanar a dívida. O Palmeiras
largou. E a gente antes. tem que considerar também, na minha opinião, o negócio do século, que nunca vi nada tão bom para um clube no futebol brasileiro como foi o estádio do Palmeiras para o Palmeiras. Né? Ele ganhou o estádio sem nenhum custo, ele tira lá 2 milhões por final de semana, e ninguém conseguiu fazer um negócio tão bom assim, né?
Ninguém conseguiu. E essa é uma das três partes do tripé do Palmeiras, porque o Palmeiras, mais ou menos nos mesmos anos, ali muito próximo, ele teve Paulo Nobre, que chegou com 200 milhões para aliviar o endividamento, né, fez um empréstimo pessoal ali com taxas muito baixas de juros, e isso deu um fôlego para o Palmeiras para começar a se resolver. Em seguida, ele reinaugura o estádio dele, né, o Allianz Parque, com esse modelo da W Torre, em que ele entra, joga, pega a bilheteria e sai. A W Torre ela é operadora no tempo todo, mas no dia do jogo o Palmeiras entra e sai. E foi o melhor modelo, o melhor acordo, pelo menos no curto prazo, comparado a outros estádios. E depois ainda vem a Crefisa, com o maior patrocínio do país. O maior patrocinador único, né? Compra a camisa inteira, coloca 100 milhões de reais por ano. E com essa conjunção desses três grandes fatores e três raios, né? Porque você imagina, isso não aconteceu com o Vasco nenhuma vez. Nem estádio, nem bilionário, nem patrocinadora desse tamanho, né? E não acontece geralmente nenhuma vez com os outros clubes. Com o Palmeiras aconteceu os três, por competência também, por sorte também, né? Uma combinação de tudo isso. E aí o Palmeiras largou antes, ele começou a contratar jogadores antes, né? O Palmeiras já passou essa impressão que a gente tem do Flamengo hoje, em 2019. O Palmeiras passou lá para 2016, 2017. Lembra aquele começo de ano que contratou o Borja, contratou o Guerra, saiu contratando e não perde jogador, consegue manter os seus jogadores todo ano, vem proposta da China para comprar o Bruno Henrique, não, ele fica, conseguiram dar um jeito, enfim, o Palmeiras está conseguindo fazer isso graças à sua capacidade financeira.
Mas deixa eu fazer um contraponto aos dados que você deu aqui. Você disse que os quatro aí que tinham maior folha salarial estiveram nas semifinais da Copa do Brasil, etc, etc. Mas há também uma, acho que você deve convir comigo, que ao longo dos anos é muito raro no Brasil um time que contrata um timaço vencer. Né? O normal no Brasil é que esses times fracassem, por N motivos, tá? Não vamos entrar, porque a gente vai entrar na parte futebolística da coisa e nós vamos até as 6 horas da manhã aqui. Mas,
e aí
por
você
exemplo,
entende muito mais do que eu também.
Não, mas aí a gente... A futebol todo mundo entende, né, cara? Mas, por exemplo, no ano passado, você tem... E se você pegar de 2016 para cá, você tem como um dos principais protagonistas do futebol brasileiro, se talvez não seja o maior protagonista e maior vencedor, o Grêmio. E o Grêmio é um time que... Né? Ele passou a ter salários um pouco mais altos a partir do ano de 2016, 2017, quando ganhou. E aí os jogadores se valorizaram e tal. Mas o Grêmio ele conquistou tudo isso com uma base de jogadores formados por ele com salários comuns. Você tem o Atlético Paranaense, de vez em quando ali. Você tem o Atlético Mineiro, que é um time que tem até gastado um dinheirinho ali. Você tem o Internacional, que teve uma Série B nesse processo, mas chegou em 2014 em terceiro no Campeonato Brasileiro e no ano passado foi terceiro de novo. Você tem o Santos, que é um clube absolutamente constante entre os primeiros do Campeonato Brasileiro e que tem um investimento sempre muito baixo, né? O Santos lida com muito pouco dinheiro, normalmente ele faz em casa. E nos últimos anos do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, Grêmio, Atlético Mineiro, Internacional, Botafogo foi um dos semifinalistas. Então, assim, tem o lado Curitiba, né? Duas vezes o Curitiba e tal. Tem o lado que você está falando, evidentemente que sim. Mas se existe um lugar do mundo onde isso é menos garantido, é no Brasil, você concorda?
Concordo, e concordo porque não só esportivamente a gente é mais equilibrado, financeiramente a gente também é mais equilibrado. Se a gente tem uns gráficos ali, que podcast a gente não tem esse recurso visual para mostrar, mas quando você olha para os 20 clubes da Liga Espanhola, você vai encontrar dois que têm pelo menos 3 vezes mais dinheiro do que todos os outros, inclusive Atlético de Madrid, que é o terceiro. O Real Madrid e o Barcelona têm um domínio que, financeiramente, ele é muito maior. A corda é muito mais esticada na Espanha. Você olha para a França, o PSG tem 4 ou 5 vezes mais dinheiro do que o segundo. Se você olha para a Itália, Juventus de uns tempos para cá, descolou também e abriu essa distância. Então, fica mais claro em países onde há uma desigualdade financeira maior. E essa desigualdade financeira ela é um processo que está acontecendo no mundo todo mais ou menos ao mesmo tempo. Alguns países já passaram mais rapidamente, outros estão passando agora, é o caso do Brasil. A gente tem essa ideia de que, não, por aqui 12, 13 clubes disputam título todo ano. Eu acho que, não sei nem se você concordaria com ela hoje, talvez você vá me dizer que não, aqui a gente tem 6 ou 7, né? Se a gente considerar que tem os 3 de São Paulo, o Santos tem boas fases e más fases, mas também disputa, os cariocas, vai ter 6 ou 7? É verdade, minha preocupação aí é que a nossa corda ela está esticando e ela continua a esticar, porque a gente chega em 2019 e aí o Flamengo tem uma previsão orçamentária, a gente está falando agora de orçamento, então é de projeção e não de algo que foi concretizado, de 765 milhões de reais em faturamento. Todo esse monte de dinheiro vai entrar no Flamengo para que ele possa usar para fazer contratação, para poder fazer pagar salário de jogador, que é exatamente o que a gente está vendo agora. E aí a gente olha para Vasco, Botafogo e Fluminense e eles não conseguem chegar aos 200. Então, nunca antes na história desse país, para usar um chavão famoso, nunca antes na história desse país houve uma desigualdade tão grande entre Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Sim. Porque o Fluminense tinha um patrocinador que equilibrava o jogo até pouco tempo atrás, o Botafogo nunca conseguiu jogar esse jogo, mas ainda assim tinha uma diferença que era menor.
Né? O Botafogo vai ser a novidade agora, né? Pelo menos para o seu brinquedo, o Botafogo vai ser a menina dos seus olhos aí nos próximos anos, pelo jeito, né?
Vai ser um teste, né? Que o Botafogo está passando por uma transformação, entre aspas, em empresa. Então vai tirar o futebol do clube social, vai colocar na mão de acionistas. Isso se o processo funcionar, né? Que é um processo complexo, não sei se...
Oi? Você gosta da ideia?
Cara, eu... Muito. É, muito.
Eu também.
Eu sei que, como jornalista, a gente tem que tentar separar opinião de informação e eu não sei se eu sou tendencioso na hora que eu informo isso com um certo entusiasmo. Mas a situação é a seguinte, o Botafogo está muito mal das pernas. Assim, o Botafogo é um clube que, se cair para a segunda divisão, vai entrar numa crise sem precedentes na própria história. E olha que a história do Botafogo é cheia de crise. Né?
Dos grandes é o que tem mais dificuldade de se reerguer, né? Ele e o Fluminense são os que têm hoje a maior dificuldade financeira de se reerguer, né?
Demais, 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 porque tem 700 milhões em dívidas e tem 200 em faturamento. E aí, pô, parece que isso é só um número que eu estou jogando aqui, mas o efeito prático disso é, quando você tem essa quantidade de dívidas, você tem penhora, você tem bloqueio, você tem Profut para cumprir, você tem um ato trabalhista para cumprir. Então, de cada 10 reais que entram no caixa do clube, ele gasta 6 para pagar do passado. E com 4 ele tem que fazer futebol. E aí,
você sabe que eu fiz uma profecia, sei lá, 10 anos atrás? Que eu estou começando a acreditar que ela pode ser real. Mas uns 10 anos atrás alguém brincou comigo. Falou assim, um botafoguense até, que era blogueiro do Globoesporte.com, ele falou assim, pô, Rica, mas nunca vai acontecer, o Atlético e o Botafogo morreram, e não sei o que. Eu falei, olha, eu ainda vou ver o Botafogo e o Atlético Mineiro ganharem a Libertadores. Ele falou, você tá maluco? Eu falei, não, eu vou ver, eu tenho certeza que vou ver. Porque é cíclico, porque vai acontecer e tal. Ele falou, mas o Botafogo, como é que o Botafogo vai fazer isso? Eu falei assim, olha, a minha tese de salvação do futebol brasileiro passa pela venda dos clubes, né? Para que esses clubes sejam vendidos, um grande precisa quebrar, ser vendido, ganhar e fazer com que os outros falem, porra, agora ou eu vendo também, eu vou ficar atrás dele. O primeiro a quebrar é o Botafogo. Então eu sempre achei que o Botafogo seria o primeiro a fazer esse processo. E está acontecendo, tomara que dê certo.
Eu acho que ele pode puxar esse processo mesmo. E outros clubes vão atrás. Eu acho que o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians e o São Paulo vão ser os últimos a entrar nessa. Primeiro porque politicamente eles são mais fragmentados, mais confusos. É mais difícil de você, né, ter um movimento tão forte e tão drástico nesses clubes. E por outro lado, eles também não precisam tanto assim. Porque como eles conseguiram se organizar, principalmente o Flamengo e o Palmeiras, se organizaram, estão ganhando mais dinheiro, estão podendo contratar, fazer investimento, a necessidade é menor. Agora, no caso do Botafogo e do Fluminense, assim, eu entendo quem chega e diz assim, não, porque o futebol é uma questão cultural, porque os clubes são do povo, são das torcidas, você tem um lado cultural, você tem um lado... Tudo bem, e tudo isso é importante pra caramba. Eu quero saber como é que a gente vai salvar o Botafogo. E salvar significa como é que o Botafogo vai conseguir ser competitivo em algum nível pelos próximos 10 anos? Como é que ele vai disputar uma Libertadores? Né?
A parte cultural ela tem que ter pé no chão, né? Tem que existir a parte. Eu fiquei aquela polêmica lá que você arrumou lá no Sport TV lá. Eu acho que foi muito mais uma tela infeliz do que algo que você tenha dito. Mas eu, por exemplo, fiquei contra o que vocês fizeram.
Você me meteu nas redes sociais, que eu lembro, pô.
Não foi pessoal, você entende, pô. Eu não sei se foi o Sport TV ou você que colocou aquele termo, mas eu achei muito, muito agressivo, achei exagerado determinar a grandeza ou não por causa do dinheiro e tal. Mas você vê que loucura, cara. O Santos é líder do Campeonato Brasileiro, cara. O futebol brasileiro é uma loucura.
Mas assim, também tem explicações, não é só uma coisa mística do Santos, né? Você tem uma venda do Rodrigo por mais de 150 milhões de reais, que acertou o caixa do Santos momentaneamente. Então, entre o ano passado e o meio desse ano aqui, o clube tem alguma capacidade de investimento, ele consegue pagar suas dívidas, ele não tem tanta dívida quanto os cariocas, então a situação do Santos ela é menos pior e ela tem um fato extraordinário, que é uma venda de 150 milhões. Né? Sim, e aí, certamente, pô, e tem também um tiro certeiro que é a contratação do Sampaoli, né? Que é algo que o Santos se dispôs a arriscar. E até engraçado, porque antes do Sampaoli ele queria contratar o Abel Braga, mas o Abel foi para o Flamengo e aí veio o Sampaoli. E assim, o cara traz um sopro de inovação e renovação do nosso futebol, ao mesmo tempo em que tem grana para fazer alguns investimentos pontuais que ele pede. Então, assim, não caiu do céu também, né? Mas o problema do Santos é quantas vezes vai ter que vender um jogador de 150 milhões para conseguir se manter competitivo? Quantos Neymares vão ter que aparecer na base do Santos para se manter competitivo? No longo prazo, será que isso vai se sustentar?
O problema é que o Santos deve ser o único time, pelo que é capaz de virar para nós e falar assim, eu vou fazer sim, nós não podemos nem reclamar, porque realmente o Santos faz isso. De 5 em 5 anos ele lança um ET.
Não tô duvidando, não tô fazendo... Sim, sim.
Né? Não dá para estar no planejamento isso, né?
É. Mas assim, lá no programa, cara, o que eu queria fazer naquela... Assim, se eu tivesse usado outro termo, se eu tivesse usado em vez de grande, se tivesse falado em gigantes, nós teremos 4 ou 5 gigantes e os outros continuarão grandes. Talvez a repercussão tivesse sido menos pior. Mas, cara, o que eu queria era abrir os olhos das pessoas para um fato que está acontecendo. A desigualdade financeira está aumentando no futebol brasileiro. Você tem 4 clubes em cima que estão descolando, você tem uma turma intermediária que não consegue mais, né, que tem que suar muito a camisa para conseguir competir, e você tem uma turma que vem em seguida que já ficou para trás. Porque a gente, se a gente voltar para os anos 80, a gente podia ver o Curitiba campeão brasileiro. Né? Você poderia ver clubes como o Bahia, o Sport, o Vitória, esses caras eles tinham capacidade de surpreender. Se você faz um belo elenco, se você revela 3, 4 caras interessantes, você traz uns veteranos, faz um bom time, isso podia acontecer nos anos 80, um pouco nos anos 90. Isso já não acontece mais, gente. Né? Esses clubes eles já não conseguem mais disputar a parte de cima da tabela. Eles não têm mais capacidade.
Engraçado que ao mesmo tempo que o futebol caiu tecnicamente, né, em tese, hoje você tem muito menos qualidade e craques como você tinha antes e tal, ao mesmo tempo você, poxa, então nivelou. Não, mas aí o dinheiro ele começa a fazer diferença, porque é muito mais importante você ter coletivamente vários bons jogadores do que um time medíocre e um gênio para resolver o jogo, né? Então,
é
uma coisa
tá
meio...
E tá desequilibrando, é isso que eu queria abrir os olhos. Essa pessoa... E outra, cara, eu entrei no programa já ciente de que eu não ia convencer ninguém. Porra, você acha que eu vou convencer... Agora, tem uma coisa interessante. A quantidade
de... Só o que te fudeu foi a tela. A tese é ótima, cara.
Eu acho
que o termo é que te fudeu. Pequeno. Eu falei, puta merda.
Assim,
pequeno.
A maior parte das pessoas não assistiu o programa. Porque se tivesse assistido, eu expliquei isso lá. Eu falei, eu dei o meu ponto de vista. Só que você sabe como é que é, né, cara? Vai pro programa. Aí aparece uma tela. O print vai pra rede social. Aí o site de fofoca faz uma notícia em cima e coloca assim: Rodrigo Capello diz que não existem mais 12 grandes clubes. Pum. Para a pessoa que não assistiu, que não se dispôs a ler, aquilo bastou. Esse cara está me xingando até hoje. O Santos é líder do Campeonato Brasileiro, os caras me mandam chupa nas redes sociais, como se o que eu tivesse dito tivesse alguma coisa a ver com aquilo, né, cara?
Mas eu imaginei, eu mesmo fiquei contra você no dia lá e falei, não, peraí, porra, você não pode falar que o Santos não é mais grande. Porra, e na hora que o Santos foi começando a assumir a liderança brasileira, eu lembrava de você e falava assim, o Capello tá fudido.
Eu tô. E quando o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, e a chance não é pequena que isso aconteça, porque tem investimento alto, tem um custo alto, tem excelentes jogadores, tem um excelente técnico. Então, o Cruzeiro pode ser campeão brasileiro, apesar de tudo que vem sendo exposto nos últimos meses, apesar de uma gestão irresponsável. E aí, cara, o duro é isso. Eu estou tentando olhar para os próximos 5 anos. Assim, eu não estou preocupado com um jogo só. Um jogo só você consegue ganhar, mesmo tendo menos dinheiro, mesmo tendo menos investimento, você consegue ganhar um jogo só. Eu estou preocupado com a competitividade no longo prazo. Será que esses caras vão ter capacidade de competir o tempo inteiro? E será que esse para mim, é a definição de grandeza? Né? Se eu chegar em qualquer país estrangeiro e num bar e perguntar para o cidadão, vem cá, quais são os grandes clubes aqui do país? Eu acho que não vai ter nenhum italiano que vai me responder Torino. Eu acho que não vai ter nenhum espanhol.
Mas vai ter o italiano te respondendo Napoli, e o Napoli passou apertos aí.
Mas o Napoli chega, ele está competitivo. Então, tem um critério de grandeza ali que, porra, se o Napoli estivesse na segunda divisão sem disputar nada, ou não tivesse a menor chance de ser campeão italiano, essa noção de grandeza, ela vai se diluindo ao longo do tempo, cara. E aí vai chegar um ponto em que as pessoas vão dizer, não, esse clube é muito tradicional, a Torino é muito tradicional, foi campeã lá na década de 30, década de 40, já foi um grande clube aqui na Itália. A gente respeita muito, mas você não bota a Torino no mesmo patamar da Juventus, do Milan e da Inter de Milão, né? Então, essa competitividade, para mim, é... Mas esse é um critério pessoal, cara. Se as pessoas
claro,
quiserem...
Claro, claro.
Ah, não, para mim, os títulos do Pelé fazem do Santos um gigante eterno. Tudo bem, não tem nenhum problema.
Eu particularmente discordo, por exemplo. Eu realmente acho que a grandeza está muito mais atrelada ao que você fez no futebol do que ao momento... Porque, assim, a gente tem, infelizmente... Eu não sei se felizmente ou infelizmente, eu não sei chegar a essa conclusão. É uma gangorra no futebol muito grande, né, cara? Especialmente brasileiro, né? Você tem um Atlético Mineiro que, porra, 10 anos atrás estava lá encostado, então, de repente há um investimento, uma gestão e tal, e aí ele ganha. E aí, quando a gente tenta atrelar os resultados à gestão historicamente, a gente se perde, porque a gente fala, poxa, mas os maiores títulos do Palmeiras foram na época que o Palmeiras foi mais roubado. Os maiores títulos da seleção brasileira foram nos piores momentos de administração da CBF. Né, os maiores momentos da história do São Paulo, não os maiores, mas o presidente de São Paulo quase foi preso lá, o Pimenta, que inclusive é meu amigo, mas sofreu uma série de processos. O São Paulo do Juvenal foi campeão, e o Juvenal, Deus sabe o que fez lá no Morumbi, né, de má administração, etc. Então, eu não consigo atrelar o tanto que você consegue olhar os números e entender aquilo como... Agora, em relação ao Cruzeiro... O cruzeirense que eventualmente for contra você e vai me desculpar, mas o que você fez foi um serviço ao Cruzeiro. É uma ignorância o cara ficar puto com quem expôs para ele que estão fazendo sacanagem dentro do clube dele, né?
Isso vai soar muito pouco modesto, mas eu concordo contigo. Porque eu acho que é o ponto que a nossa imprensa pode contribuir de fato assim, para o desenvolvimento do mercado. A partir do momento que a gente mostra essas coisas, né, que mostra má administração, que mostra irresponsabilidade, que mostra até atos piores do que isso, que foi o que a gente encontrou no Cruzeiro, você contribui para que todo mundo melhore. Cara, da reportagem para cá, aquele contrato que cedia 20% de 10 jogadores, 20% de cada um, para um empresário por um empréstimo de 2 milhões, aquilo foi desfeito, né? Os jogadores foram vendidos, inclusive, de lá para cá. E não acho que o Cruzeiro tenha pagado os 20% para o empresário. Só nisso aí você já tem economia de dinheiro, né? Que era, sim, evidentemente um negócio espúrio, feito para prejudicar o Cruzeiro.
Serviço prestado ao Cruzeiro que você fez, cara.
O torcedor acha que tem perseguição. Isso é muito engraçado, né? O torcedor acha que um belo dia eu fiquei incomodado com o título do Cruzeiro contra o Corinthians ou contra o Flamengo, né?
Porque você revela o seu time, não?
Ah, não vou revelar não, porque senão eu tenho mais dor de cabeça ainda, mas não é nem Corinthians e nem Flamengo.
Só curiosidade de saber mesmo, porque eu não sabia, falei, pô, vai que isso é aberto e eu não sei.
Não, as pessoas acham que eu sou flamenguista ou palmeirense por causa do... Porque eu falo bem, mas eu falo bem porque tem o que falar bem, né? Ah, se tivesse mal, eu diria o contrário. Talvez daqui a 5 anos achem que eu sou outra coisa, mas não tem problema. Enfim, acham que eu acordei um belo dia incomodado com os títulos do Cruzeiro e falei assim, ah, quer saber, eu vou investigar esses caras. Não tem nada a ver, cara, não é assim que funciona, né? Eu fiz um comentário sobre o balanço, os caras contabilizaram a Arrascaeta no ano errado, colocaram a Arrascaeta vendida em 19, contabilizada em 18, eu expus aquilo, a partir daquilo fontes procuraram para dizer, olha, tem mais, se você cavar aqui tem mais. E aí o que eu falei? duas coisas que eu falei para as fontes. Uma, eu só publico coisas graves assim com evidência, com prova, porque eu não faço acusação sem prova.
Não, senão você está lascado, imagina, né?
Não pode. Não,
quem vai se lascar é você, pô.
Exato. Então, eu só faço a acusação se eu tiver prova para provar isso aqui, né? Para dar suporte a isso. E a segunda é, eu não vou entrar também num joguinho político de ficar dando de pingadinho, uma atrás da outra. Não, cara, você vai me passar tudo, eu vou olhar, vou apurar, vou checar, vou né, pegar o balancete, vou fazer o meu trabalho em cima dele, e quando estiver pronto, vai estar pronto. E aí foi exatamente o que eu fiz, cara. Foi exatamente o que eu fiz. E estou muito satisfeito com o resultado do trabalho, foi muito cansativo, mas foi muito bom.
Eu estou aguardando que você faça isso no São Paulo, porque a coisa está feia lá, nós estamos precisando.
Ah, se tiver fonte ouvindo a gente, alguém que saiba de algo errado, com prova e queira me procurar, eu não tenho nenhuma preferência. Assim, posso
fazer.
O duro
é a prova. O duro é sempre a prova.
É porque parece muita coisa, né, cara? Muita gente procura para dizer assim, não, isso aí que você falou do Cruzeiro também acontece no Clube X. Beleza, você tem alguma evidência disso? A maioria não tem. E os que tem errado. Às vezes mando o documento e eu leio e falo assim, ó, cara, não é bem isso. Isso aqui, quando foi feito dessa maneira, era permitido. Ou então não, você não entendeu muito bem. Isso acontece direto. A quantidade de material que a gente recebe e não publica é também grande.
Bom, eu para encerrar, eu vou contar uma historinha muito rápida aqui, que eu não sei se você vai saber identificar o clube. Se você não souber, eu te conto depois do ar, fora do ar aqui. Mas uma vez, um presidente de um clube foi vender um jogador no muito malandro. A gente nunca vai saber se os malandros foram os alemães, ou se os malandros, ou se o presidente foi otário, ou tentou ser malandro, enfim. Esse presidente chamou o pai do jogador na sala, veio o pai do jogador e o empresário, né? E o dirigente do clube alemão que queria levar o jogador. E aí esse presidente sentou e falou, não, eu só vendo por 15, eu quero 20. Aí o clube falou, o alemão falou, olha, mas eu vou pagar 15. Ele falou, não, mas eu não quero 15, eu quero 20. Ele vale 20. Ele falou, não, mas eu quero dar 15. Estou chutando o número aqui para ninguém identificar quem era. Aí falou assim, pô, presidente, mas a diferença é muito grande, né? São 5 milhões e tal, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, você dá 15 mais um para mim. E eu vendo por 16, né? Um para mim, 15 para o clube e eu topo os 15. Aí o tradutor lá falou para o alemão falou, ok, temos um acordo, né? Vendido e tal, isso aqui é maravilha e tal, não sei o que. Falou, então é isso, então 15 para o clube e um para mim. Né? Aquele negócio ali para ganhar o dinheirinho por fora e tal, não sei o que. E aí o dirigente concordou e tal, não sei o que, voltou para a Alemanha e tal, não sei o que. O presidente foi lá, disse para todo mundo, conselho, empresa, falou, não, foi vendido por 15, né? E é isso e tal, não sei o que, porque esse um vinha por fora para ele. E aí o clube alemão, muito do malandro, depositou 16.
O conselho fiscal,
o conselho fiscal, etc., falou, presidente, tem um erro aqui, não foi 15. Foi 15. Ele falou assim, então vem um a mais, temos que devolver, senão nós vamos pagar imposto e tal, não sei o que. Devolveram, e o presidente não viu o dinheiro até hoje, vendeu o jogador por 5 milhões a menos do que deveria para tentar ganhar um por fora. Conhece essa história ou não?
Não conhecia, não. Eu já ouvi coisas parecidas, não só em compra e venda de jogador, mas negociação de patrocínio, né? Pô, mas você vai fechar com tal marca? Mas por que fechar esse acordo? Porque às vezes tem a fofoca de que alguém passou por trás. Agora, por que eu nunca publiquei? Porque eu nunca recebi prova disso. Né?
Então, e o torcedor manda pra gente, porque assim, se a gente publicar, a gente é que toma o processo, ele continua na casa dele numa boa. Né?
Não, eu não duvido, não ponho a mão no fogo por ninguém no futebol brasileiro, mas também tem um pouco de folclore, né? Também tem essa.
Tem muita história que não é verdade.
Nossa, esse período de Minas Gerais aí, o que contam, nossa, não, porque o Itair já fez isso, já fez aquilo, já mandou isso, já mandou aquilo. Ah, cara, tá bom. Eu não publiquei nada, porque se não tiver alguma evidência de que isso aconteceu, não for firme a história, né?
O povo fala muito. Capelo, passei até do tempo que eu tinha combinado aqui com você, o papo foi ótimo. Muito obrigado por participar aqui do Bom de Bola, o podcast está começando e tal, e já começar com presenças ilustres de alguns amigos e colegas aí que eu respeito, que são um puta crítico da imprensa, não são muitas pessoas que eu tenho bom relacionamento e respeito, mas fico feliz por você ser um deles. Muito obrigado pela participação e pelo esclarecimento, parabéns pelo seu trabalho, viu, cara?
Cara, eu que agradeço. Acho muito legal o espaço que você abre, até porque a gente provavelmente discorda de um monte de coisas, né? Esportivamente, financeiramente, na análise, politicamente. Mas, cara, esse contraponto, esse debate aberto, sem picuinha, é muito mais legal, né? Muito mais legal quando a gente consegue abrir para conversar desse jeito. Eu que agradeço o espaço.
Sempre, sempre. Sempre melhor do que escrito, né? Que eu sempre falo, com escrito você lê com o tom que você que está lendo interpreta, né? Não porque... E sempre dá problema. Mas, cara, obrigado. O Bom de Bola volta na semana que vem. Tamo junto e vamos que vamos.